Nossas opiniões e atitudes políticas são parte fundamental de quem nós somos e de como construímos nossas identidades. Se eu pedir sua opinião sobre escolhas ou fatos políticos, você provavelmente a compartilhará comigo, mas também provavelmente resistirá a qualquer tentativa que eu fizer de tentar persuadi-lo a adotar um outro ponto de vista, não é? Afinal, se há algo que nos parece certo, são nossas próprias atitudes. Ou não, hein? Mas e se esse não fosse o caso, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um bocotó.
Fala, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Lucas. Eu sou natural de Florianópolis, mas esse ano eu tive que tomar uma atitude, fazer uma escolha e decidi me mudar aqui para o Brasil. Infelizmente, acabei perdendo o prazo, não me liguei na questão do prazo e acabei perdendo o direito do voto em trânsito, de poder votar aqui, né? E conversando com alguns amigos meus, às vezes aí no Brasil, ou até aqui mesmo no Canadá, alguns colegas que a gente já fez e tudo mais, eu vejo como tem gente que quer jogar essa oportunidade fora, joga no lixo, sabe? Não tem noção de qual é a importância de poder ir lá um dia e voltar. Às vezes porque eu uso de desculpa, eu vou perder uma hora de vida lá na fila, que não sei o quê. Eu digo assim... Digo assim pra eles, pô, tenta refletir um pouco, assim, sabe? Não é porque tu não gosta de um ou de outro que tu acha que deve se abster, assim, de um direito teu e que vai mudar, vai gerar consequências não só pra tua vida, mas pra vida dos teus filhos, dos teus netos ou sei lá quantos anos à frente, né? Eu acho incrível, tipo, realmente eu concordo muito com a fala do nosso presidente. Quando ele diz que olha o Brasil, olha o que o Brasil tem e o que não é, e olha o que os outros países não têm e olha o que eles são. Eu tenho certeza absoluta, sem sombra de dúvida, que o Brasil ele tem capacidade de bancar qualquer outro país do mundo. China, Rússia, Estados Unidos. Nós temos uma terra abençoada por Deus, né? Uma belezas naturais e tudo de bom. Só que nos falta, acho que é um cérebro tanquinho mesmo, né? Um fitness intelectual. E eu tive que mandar esse áudio hoje porque ouvindo o hino, eu não tive como não cantar junto. Tava no metrô, me emocionei, chorei. Bateu aquela saudade de casa, fez me lembrar quando eu era criança, ia no pátio lá da escola antes de começar a aula, de hastear a bandeira e cantar o hino, e ver como isso foi se perdendo com o tempo, né? Como que tiraram de nós esse gosto de patriotismo, esse gosto que só vem a cada 4 anos na Copa do Mundo, e quando perde um jogo numa quarta, numa semifinal, vai ser tudo jogado por água abaixo. Mas graças a Deus eu tô vendo que muita gente aí tá. Tem muita gente aí meio que voltando com isso. E espero que esse ano a gente consiga fazer diferença. E que também consiga alcançar, né? Essas pessoas aí que ficam meio indecisas e que acha que tá tudo bem, que não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu espero que eles consigam se tocar até dia 30, né? E ver que realmente uma decisão muito importante que tem que ser tomada. Eu agradeço muito ao teu trabalho, porque tu tens feito aí... Não tem nem muitas palavras para dizer, porque é um trabalho fenomenal. o café com leite também, eu não perco nenhum. Isso que eu nem tenho filho, sobrinho, nem nada. Mas acho que seria isso mesmo, Luciano. Eu tenho que te agradecer porque ainda há pessoas como você que conseguem influenciar de certa forma, né, a uma grande massa, um grande número de pessoas e poder fazer essa galera pensar um pouco, sabe? E principalmente essa parte do café com leite, de tocar na criança, voltar aquele gostinho de patriotismo, de poder, tipo, cantar o hino, de olhar a bandeira com orgulho, sabe? Não fazendo que nem outras pessoas aí que quer tacar fogo, pisar em cima, jogar no chão, sabe? Uma coisa que chega até um sentimento de raiva, de nojo, assim, que dá em ver isso, sabe? De dizer assim, esse pessoal não sabe o que tá fazendo, sabe? Tipo, parece que não tem. Ou às vezes eu tento ser incrédulo e dizer que, tipo, é muita maldade no coração de uma pessoa dessa, sabe? Ou se é só lavagem cerebral mesmo, que essas pessoas acabaram, tipo, sendo vítimas, sabe? Então, eu espero que a gente consiga mudar esse quadro. Eu tenho fé ainda no meu país, tenho fé, apesar de estar fora e não conseguir voltar e perder o prazo. Eu me arrependo de não ter conseguido, né? Mas eu tenho fé que as coisas vão mudar. Porque eu ainda quero voltar pro país e quero desfrutar dessa terra, desfrutar da minha casa, né? Porque, querendo ou não, é minha casa. E eu não quero que, tipo, chegue qualquer um aí, bardeneiro aí, pra pegar e destruir o que, querendo ou não, também é meu. Então, eu acho que seria isso mesmo. É, foi tanta coisa assim na cabeça que às vezes a gente fica até assim, sem saber direito o que falar, né? Mas só queria mesmo agradecer pelo teu trabalho. Tá, Luciano, um grande abraço, obrigado aí por dar novamente esse gostinho, né, da minha terra e do Brasil, esse gostinho de volta, que, querendo ou não, faz falta, hein? Quando tu sai. É aqui que a gente vê, sente saudade. A gente às vezes reclama quando tá aí dentro, mas depois que sai, a saudade bate e é tenso. Mas vida longa ao cafezinho. Deus abençoe vocês.
Grande Lucas no Canadá, cara. Obrigado por manter a fé no seu país, viu? É isso que estamos precisando. De mais brasileiros com fé na nossa capacidade de resolver nossos problemas, mesmo longe de casa. Mas cada um reage como pode, não é? Uns vão para as ruas, outros fazem posts no Instagram, outros ficam em casa, outros fingem que não é com eles. Mas o que existe mesmo é um Brasil só, que precisa de cada um de nós. Essa é a nossa crença aqui no Café Brasil. E contamos com você e com nossos ouvintes para continuar. Mas não está muito legal não, viu? As pessoas pararam de comentar, pararam de dar likes, pararam de compartilhar. O engajamento nas redes caiu de tudo para todos. Eu tenho certeza que isso é um reflexo dessa tristeza, dessa angústia, dessa desesperança que tem capturado as mentes de muita gente. Mexam-se, mexam-se. Não vai ter paisão nenhum para tirar a gente desta letargia.
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá.
Roda mundo, roda gigante, roda moinho. o samba, a viola, a roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá.
Olha só que delícia, cara. Essa é Roda Viva, o clássico de Chico Buarque, na interpretação do grupo Francisco El Hombre. A banda de rock brasileira, mexicana e latino-americana, que foi formada em 2013 pelos irmãos mexicanos-brasileiros Sebastián e Mateo Piraces Ugarte, na cidade de Campinas. O som deles é sensacional.
Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma iniciativa, viola na rua cantar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante.
Então, para que as coisas funcionem, deveremos ter uma nação coesa, não é? Todo mundo remando na mesma direção, isso é óbvio, mas já vimos que não é bem assim. Fomos capturados por grupos compostos por elites dispostas a nos levar para onde eles querem. E para isso, praticam a engenharia social, substituindo a realidade por narrativas. Embalam a realidade da forma que querem e vendem para nós como sendo a verdade. Olha como é difícil mudar as crenças políticas fundamentais das pessoas, não é mesmo, hein? É muito difícil. Quando interagimos com outras pessoas, estamos expostos a questões biológicas, neurológicas, culturais, de personalidade e temperamento que são fundamentais. Quando propomos mudanças, temos de quebrar resistências em todas essas esferas e por isso é sempre muito difícil. Um estudo de 2012 da University of Western Australia sugeriu que narrativas e mitos, mesmo que totalmente desmascarados, mantêm-se em nossas mentes. Porque para nossas mentes é muito mais fácil não desafiar os entendimentos já existentes. E experimentos mostraram que mesmo quando você apresenta a verdade, mencionando as informações mentirosas, muita gente apenas reforça sua crença anterior na mentira. É impressionante. Outro estudo mostrou que quanto menos as pessoas sabem sobre um assunto, mais extremas costumam ser suas opiniões sobre esse assunto. Aliás, eu fiz um Café Brasil que trata sobre isso, é o 638, o efeito Dunning-Kruger. E as pessoas naturalmente se agrupam em torno de ideias comuns, especialmente quando lidamos com pequenas comunidades que frequentemente sofrem do pensamento tribal. Os estudiosos do comportamento já apontaram que esse pensamento tribal apresenta sintomas que cobrem três áreas. Primeiro, o poder e a moralidade do grupo são superestimados. Só eles são do bem, só eles sabem da verdade, só eles detêm a hegemonia da virtude. Segundo, a mente se fecha para novas ideias, especialmente aquelas que ameacem as verdades estabelecidas. Terceiro, os indivíduos buscam a uniformidade. Uniformidade gera familiaridade, que gera conforto e segurança. Olha, isso é fundamental para entender como os profissionais trabalham para convencer você a mudar algum pensamento. O escritor Jonathan Calder, em seu blog sobre política, observou que grupos LGBT nos Estados Unidos, por exemplo, conquistaram simpatizantes ao discutir sua busca por igualdade, não em demandas agressivas por direitos iguais, mas com linguagem que os conservadores se referiam a seus próprios casamentos. Amor, compromisso e família, sacou? Passaram a se identificar em torno dos mesmos valores que os grupos que discordam deles têm. A The Association for Psychological Science concluiu que falar sobre as mudanças climáticas em termos de pureza e santidade do planeta Terra poderia conquistar as pessoas tradicionalmente despreocupadas com a mudança climática. Outros experimentos mostraram que é possível enganar as pessoas para que mudem suas visões políticas. Na verdade, poderíamos fazer com que algumas pessoas adotassem opiniões diretamente opostas às originais. As descobertas indicam que devemos repensar algumas das maneiras como pensamos sobre nossas próprias atitudes e como elas se relacionam com o clima político polarizado atualmente. Quando se trata das atitudes políticas reais que praticamos, somos consideravelmente mais flexíveis do que pensamos. Um poderoso fator de formação de nossos mundos social e político é como esses mundos são estruturados por pertencimento a grupos e identidades. Por exemplo, os pesquisadores descobriram que as mensagens morais e emocionais sobre tópicos políticos controversos, como controle de armas e mudança climática, se espalham mais rapidamente dentro do que entre redes ideologicamente afins. É a tal da bolha, a câmara de eco. Esse problema é agravado pelos algoritmos das empresas de mídia social, que nos enviam conteúdo cada vez mais extremo para se adequar às nossas preferências políticas. Também estamos muito mais motivados a raciocinar e argumentar para proteger nossas próprias opiniões ou as de nosso grupo. Na verdade, alguns pesquisadores argumentam que nossa capacidade de raciocínio evoluiu para servir a essa função, proteger nossas crenças, muito mais do que mudá-las. No estudo recente, os participantes foram designados para seguir contas do Twitter, que retuitam informações contendo pontos de vista políticos opostos aos seus. Assim, a esperança era expô-los a novos pontos de vista políticos. Mas o tiro saiu pela culatra. Aumentou a polarização nos participantes. Simplesmente sintonizar mídias em polos opostos dos espectros políticos pode apenas ampliar o conflito. Mas então, o que podemos fazer para que as pessoas abram suas mentes, hein? Olha, em 2005, uma equipe de pesquisadores suecos realizou experimentos que mostraram um fenômeno conhecido como cegueira de escolha. Eles apresentaram aos participantes duas fotos de rostos de pessoas e pediram que escolhessem a foto que achavam mais atraente. Em seguida, entregaram essa foto aos participantes usando um truque inteligente inspirado na magia do palco, trocando a foto pela aquela que a pessoa não escolheu, a foto menos atraente. A maioria dos participantes não percebeu a troca e, surpreendentemente, aceitou a foto como sendo aquela que ele escolheu. Em seguida, passou a apresentar argumentos sobre o porquê de ter escolhido aquele rosto em primeiro lugar. Isso revelou uma notável incompatibilidade entre nossas escolhas e a nossa capacidade de racionalizar os resultados. Essa mesma descoberta, desde então, foi replicada em vários domínios, incluindo gosto por geleia, decisões financeiras e depoimentos de testemunhas oculares. Embora seja notável que as pessoas possam ser manipuladas para escolher uma foto atraente ou uma geleia doce no momento, seria possível usar esse feedback falso para alterar as crenças políticas de uma forma que resistisse ao teste do tempo? Num experimento, primeiro os pesquisadores deram um feedback falso sobre as escolhas dos participantes. Mas dessa vez, com relação a questões políticas reais, como, por exemplo, impostos climáticos sobre bens de consumo. Os participantes foram, então, convidados a expor seus pontos de vista uma segunda vez, no mesmo dia, e novamente uma semana depois. E os resultados foram surpreendentes. As respostas dos participantes mudaram consideravelmente na direção da manipulação. Por exemplo, aqueles que originalmente eram a favor de impostos mais altos ficaram mais propensos a ficar indecisos ou mesmo contra a sua ideia inicial. Esses efeitos duraram até uma semana depois. As mudanças em suas opiniões também foram maiores quando eles foram solicitados a apresentar um argumento ou racionalizar para sua nova opinião. Parece que dar às pessoas a oportunidade de raciocinar reforçou o falso feedback e as afastou ainda mais da sua atitude inicial. Mas por que as atitudes mudaram durante o experimento, hein? A diferença é que, diante do falso feedback, as pessoas ficam livres dos motivos que normalmente as levam a se defender ou a defender suas ideias e críticas externas. Você entendeu? O falso feedback as liberta dos compromissos com visões e crenças anteriores. E, em vez disso, elas podem considerar os benefícios da posição alternativa àquela sua posição original. Para entender isso, imagine que você escolheu uma calça para usar numa festa. Coloca a calça sobre a cama. Seu parceiro chega e critica sua escolha, dizendo que você deveria ter escolhido uma calça azul em vez da calça preta. Você provavelmente ficará na defensiva sobre a sua escolha e vai defendê-la, talvez até mesmo se tornando ainda mais certo da sua escolha pelas calças pretas. Agora, imagine que, em vez de discutir com você, o seu parceiro trocou as calças enquanto você estava distraído. Você se vira e descobre que em cima da cama está uma calça azul e não uma calça preta. Você tinha escolhido uma azul, será? Nesse caso, você precisa reconciliar a evidência física da sua preferência, a calça que está em cima da cama, com o que quer que esteja dentro do seu cérebro e que normalmente faça você escolher calças pretas. Talvez você tenha cometido um erro ou teve uma mudança de opinião que escapou da sua mente. Mas agora que as calças foram colocadas na sua frente, seria muito fácil colocá-las, vesti-las e continuar se preparando para a festa. E ao se olhar no espelho, você conclui, pô meu, sabe que essas calças azuis até que estão legais? As pessoas têm um alto grau de flexibilidade sobre suas visões, uma vez que você retira as coisas que normalmente as deixam na defensiva, inclusive visões políticas. Se ficarmos cientes de que nossas atitudes políticas não estão gravadas em pedra, pode ser mais fácil buscar informações que possam mudá-las. Não há solução rápida para a polarização atual e o conflito político partidário que está destruindo este país e muitos outros. Mas compreender e abraçar a natureza fluida de nossas crenças pode reduzir a tentação de se gabar sobre nossas opiniões políticas. Em vez disso, a humildade pode novamente encontrar um lugar em nossas vidas políticas. Então, o que poderia ser feito para reduzir esse confronto político que só amplia a polarização, hein? Primeiro, entender que os polarizados estão nos extremos. São uma minoria que grita muito alto e que contamina a sociedade com uma histeria que só ajuda as suas ambições políticas. Somos instrumentos dessas elites. Temos muito mais concordâncias do que discordâncias com membros das outras tribos. Mas eles têm sido pintados para nós como monstros. Comece criticando o seu próprio grupo. Aponte os defeitos, a intolerância, a agressividade dentro da sua tribo. Criticar o próprio grupo indica o que é aceitável para os membros do grupo de uma forma que os ataques dos adversários não conseguem. Pare com as piadas que empregam retórica violenta ou desumanizam pessoas, comparando-as a animais ou a insetos. Linguagem desumanizadora remove as inibições de perpetrar violência, especialmente quando a linguagem cultiva queixas pré-existentes e o falante é respeitado por seu grupo. Cuide do comportamento online. Primeiro, lembre os usuários que o discurso online tem consequências offline no mundo real. Tanto para quem postou, já que os empregadores podem ver as postagens, quanto para a pessoa ou grupo visado. Faça uma conexão pessoal ou empática com quem está dando a sua opinião. Palavras ou imagens bem-humoradas sobre a ideia original também podem neutralizar a propagação do discurso de ódio. Sempre temos visões distorcidas sobre quem compõe o outro lado. Por isso, fornecer informações reais que derrubem essas crenças pode reduzir a polarização. Ajude as pessoas a imaginar um grupo de que não gostam de maneira empática. Isso pode reduzir as crenças maliciosas sobre esse grupo. Assim, as histórias que encorajam as pessoas a ter a perspectiva ou a empatia com a outra parte podem reduzir o preconceito das pessoas. No grupo adversário, tem gente igual a você, meu caro, que gosta das mesmas coisas, que quer o melhor. Não são apenas monstros. Evite repetir desinformação, mesmo para desmascará-la. A repetição leva nosso cérebro a pensar que as coisas são verdadeiras, independente da precisão da informação que está sendo repetida. Essa tendência é ainda mais forte quando as pessoas querem acreditar em uma informação falsa, porque nosso cérebro busca informações que queremos ouvir. A polarização que enfrentamos hoje não é apenas acreditar que o outro lado está errado. Os partidários agora veem os membros do partido da oposição como forças malévolas e imorais. Cara, isso não pode acabar bem.
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu.
A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar.
Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do banco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente mais linda roseira que há. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá.
Roda mundo, roda.
É assim então, ao som de Roda Viva, com Cantorias e o multi-instrumentista Breno Virissimo, o músico brasileiro que vive em Amsterdã, que vamos saindo pensativos.
A roda da saia
serenata, a roda de samba acabou.
Olha, consertar a rachadura construída pacientemente ao longo de 40 anos vai levar um bom tempo, cara, e exigir muita humildade e disposição. E eu não tô vendo nada disso por aí, pelo contrário. Eu vejo arrogância, ódio e vingança. Só vejo gasolina sendo jogada na fogueira. Que Deus nos ajude. Mas o problema é que tá cheio de gente que não acredita nele. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. E olha, aproveite que sexta-feira agora eu tô lançando uma Black Friday como nunca lancei na história do Café Brasil. Aproveitando o embalo do meu curso novo, que é o Inteligência Acima da Mídia, para dar a você uma oportunidade de receber um conteúdo maravilhoso com bônus que vão a mais de R$1.200, em algum lugar aqui na descrição desse programa tem um link. Clique nesse link e entre para o grupo só na sexta-feira, dia 25 de novembro. Vai ter uma oportunidade aí de uma Black Friday como eu nunca fiz antes. Não deixe de participar. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. De onde veio esse programa que tem muito, cara, mas tem muito mais. Acesse mundocafebrasil.com. Venha fazer parte aqui da nossa Netflix do conhecimento. Ajudar a gente não só a despocotizar o Brasil, mas a mandar conteúdo gratuito para muito mais gente. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do pintor e escritor belga Eric Pevernack: se protestos desenfreados criam polarização desenfreada, o medo pode criar medo. Medo dos outros e medo de si mesmo. No final, pode matar sentimentos de cura, boa vontade universal e compreensão mútua.
Café Brasil.
Ajuda as vozes.
Há 20 anos em seu coração das vozes. O que você deseja?